Se quer saber de que forma a ciência e a tecnologia estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas, está no sítio certo. Hoje temos connosco João Baracho, gestor do projeto Apps for Good, que está a fazer a diferença junto de vários jovens pelo país. Bem-vindos ao podcast do Dinheiro Vivo, Made in Tech.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Olá, eu sou o João Tomé e neste 28º episódio do Made in Tech de 25 de maio de 2021 vamos falar com o João Baracho. Esta conversa com o João Baracho não foi feita a pensar no podcast, foi feita a pensar num artigo para o Dinheiro Vivo, mas como de facto ele fala de alguns temas que eu acho muito interessantes, decidi incluir aqui num episódio do podcast. Isto porque, acima de tudo, ele, por um lado, vem de um mundo de gestão em tecnológicas, passou pela Siemens, pela Portugal Telecom, pela Associação ACEPI e também pela ONU, e há cerca de 8 anos entrou aqui num projeto um bocadinho com cariz um bocadinho diferente, junto a tecnologia, empreendedorismo sustentável e depois também aqui os jovens, dar estas ferramentas aos jovens. E falamos neste caso do projeto CDI Portugal. O projeto CDI faz parte de um projeto mais internacional, diz respeito a Center for Digital Inclusion, é uma organização não governamental, precisamente de inclusão, inovação social e digital, que começou há cerca de 28 anos, se não estou em erro, no Brasil, mas ganhou uma dimensão de facto internacional e há cerca de 8 anos entrou em Portugal, foi criada a CDI Portugal. Portanto, há aqui uma rede global interessante. E depois, foi mesmo nessa altura, foi criado o projeto Apps for Good. A ideia do projeto, de facto, era desde o início criar aqui, tendo o mundo das aplicações para telemóvel como uma base, criar projetos para que os jovens nas escolas pudessem desenvolver de apps que possam ser sustentáveis, de forma a transmitir-lhe não só conhecimentos tecnológicos, quais são as tecnologias disponíveis, também mecanismos de raciocínio mais para o lado do empreendedorismo e depois também aqui sempre um lado muito sustentável de melhoria para a comunidade. O projeto tem crescido imenso, eu tenho visto ao longo dos anos o projeto crescer imenso, e aquilo que mais me surpreendeu nesta conversa com o João Baracho, para já é o entusiasmo dele, que é de facto contagiante, e depois é ver como estas ferramentas têm feito a diferença já na vida de muitos jovens. O Apps for Good em alguns anos já chegou a mais de 6 mil alunos a nível nacional, já chegou a mais de 1.300 professores e 536 escolas, e foram criadas 1.500 soluções tecnológicas. Algumas foram minimamente desenvolvidas, outras ficaram um bocadinho pelo caminho, mas a verdade é que foram dadas aqui ferramentas a professores que têm formação e depois também a alunos. Professores, acho curioso, têm formação também para não só terem aqui algum acesso a ferramentas digitais, mas depois também para motivarem os alunos para estas áreas. E, de facto, eu pessoalmente até tenho acompanhado esta área há algum tempo, vê-se o entusiasmo nos jovens quando participam neste tipo de projetos que incluem tecnologia ao serviço das suas comunidades. É curioso ver isso. O Apps for Good, nem de propósito, em novembro recebeu o prémio Unesco Hamdan Bim Rashid Al Maktoum, este nome árabe curioso e longo, é um prémio da Unesco de boas práticas e desempenho exemplar na melhoria da eficiência dos professores. Portanto, não é o único prémio, já receberam outros prémios, mas este é o prémio mais recente e um prémio, de facto, entusiasmante. E depois vamos perceber aqui, nesta conversa, que o Apps for Good não só quer chegar a todas as escolas do país, 3.600 a partir do 5º ano de escolaridade, mas também tem alguns projetos para chegar às prisões, um projeto mais de inclusão nas prisões, e também para se internacionalizar, para colocar a plataforma que foi criada em Portugal deste projeto noutros países. E isso é uma parte também que eu acho bastante interessante. Sem mais demora, segue então a conversa com o João Baracho.
Se calhar podemos começar do ponto de vista do Apps for Good, só em tom de início, como é que surgiu há 8 anos, não é? A ideia, como é que surgiu aqui?
Sim, há 8 anos surgiu o CDI Portugal, que foi numa conferência até do Green Fest em que o Rodrigo Baggio veio cá a Portugal, juntaram-se um conjunto de fundações e de entidades que quiseram trazer para Portugal o CDI. E porquê? Porque era um tema que começava na altura a ter muita força, que era a inclusão digital, e portanto fazer inovação social e digital com a respectiva inclusão. E portanto foi na altura a Fundação EDP, com o Guilherme Colares Pereira, que depois fez parte da direção, fundaram a associação. A Microsoft, a Cruz Vermelha, a Santa Casa da Misericórdia foram das primeiras entidades a reunir-se para trazerem a CDI para Portugal, pronto, juntamente com a McKinsey na altura, a Fundação PT, etc. E pronto, e uns meses mais tarde contrataram a diretora executiva, lançaram-me o desafio, que eu tinha acabado de mudar de vida, ou decidir que havia de mudar de vida, e então contrataram-me e pronto, e foi uma aventura com o primeiro financiamento da Microsoft, que todos pensávamos que iria ser um projeto de um ano, e passado 8 anos cá estamos. O Web for Good nasce do quê? Portanto, nós, CDI Portugal, começámos com o modelo básico do CDI, que tinha nascido no Brasil há cerca de 26 anos com o Rodrigo Baggio, que foi o fundador no Brasil e que é também o presidente do CDI Portugal. Apesar de ser uma associação 100% portuguesa e não ter uma ligação formal, digamos assim, ao CDI Internacional, mas faz parte da rede. E o Web for Good veio porquê? Veio porque a primeira vez que o CDI veio para a Europa foi via Reino Unido, e no Reino Unido decidiram com a mesma metodologia, e a metodologia, esta metodologia de juntar um grupo de pessoas, analisar os problemas comuns a essas pessoas, escolher um dos problemas e como é que pela tecnologia o vamos resolver. Okay? Esta é a metodologia básica. E no Reino Unido decidiram aplicar esse modelo às escolas, e portanto, em vez de um financiamento, ofereceram uma consultoria para desenhar o modelo, e foi essa a consultora que fez esse modelo, que depois acabou por ser a chairman do Web for Good, e que ainda hoje é. E eu, passado um ano de ter o CDI em Portugal, decidi ir a Londres buscar o Web for Good. Coincidentemente, na altura, tive uma reunião com o que é hoje o atual diretor-geral de educação, que na altura não era, fazia parte da ERT, uma direção da Direção-Geral de Educação, que me disse que, pá, João Moraes, nós estávamos numa reunião da Portugal Digital, e no fim da reunião ele veio ter comigo e disse: "Não, João Moraes, eu acho que você tem um projeto muito giro, que está no Reino Unido, nas escolas, você não quer experimentar isso cá em Portugal?" Eu disse: "Olha, é exatamente o que eu estava à procura, reanime-nos." Pensei que o processo demorava muito tempo, não foi. Ele levou logo a assinatura de diretor-geral de educação. Fizemos um primeiro piloto em 2014-2015, com 16 escolas. Curiosamente, resultou muito bem. Eu digo curiosamente porque, pronto, nós temos um produto e vamos implementá-lo e achamos sempre que é bom, não é? Porque acreditamos dele. Mas aquilo excedeu às nossas expectativas, ou porque chegámos aos encontros regionais, à competição, e tínhamos alunos super entusiasmados, tínhamos professores super entusiasmados, e vimos que tínhamos ali, de facto, um programa que tinha pés para andar. Continuámos a trabalhar, juntámos parceiros, a Gulbenkian foi um dos primeiros financiadores do CDI Portugal. Entretanto, depois já temos a Galp, a Fundação Stravon e Arcos, a Rena, a IBM, etc. E depois fomos desenhando o modelo português à medida do ambiente educativo português, ok? Portanto, não, porque o modelo no Reino Unido é todo online, e portanto é tudo online, e só no final é que as 15 equipas finalistas se reúnem para um evento final. E aqui o que a Direção-Geral de Educação e os parceiros nos pediram foi: "Epa, o interessante é levarmos todos os estudantes à competição, todos os estudantes poderem apresentar em público as suas soluções." E pronto, criámos o nosso modelo, que tem encontros regionais, que são as semifinais, que tem depois o encontro final na Gulbenkian. Os encontros regionais são Norte, Sul, Madeira e Açores, em finais de junho, princípios de julho, que selecionam as 22 equipas para o evento final, que acontece sempre na Gulbenkian em setembro. E na Gulbenkian final, na final estão 22 equipas, 20 do continente, uma da Madeira e uma dos Açores. O projeto, como é que é composto? Na prática, temos uma plataforma com conteúdos que são produzidos pela nossa equipa de conteúdos, e a maior parte vem do Reino Unido, traduzido já para português e em inglês também. Curiosamente, há muitos professores e muitos alunos a adotarem o inglês, ok? E portanto, os conteúdos, que são uma das coisas que os professores mais apreciam, porque lhes facilitam os trabalhos, permitem o quê? Que a equipa formada com professores, alunos, mínimo 2, máximo 5, e depois um terceiro elemento que são os experts, as pessoas das empresas, de qualquer empresa, qualquer um de nós pode se voluntariar como expert online para dar apoio às equipas, ok? E o expert recebe um mail a certa altura a dizer, olha, a equipa tal, na cidade tal, no país tal, está a fazer uma solução assim, precisa da sua ajuda, pode-nos ajudar, e depois marca-se uma videoconferência e ele ajuda. E é esta equipa que vai desenvolver o quê? Apps para smartphones e tablets, sempre com os objetivos de desenvolvimento sustentável como pano de fundo. Este é o que nós chamamos o nosso micro-objetivo, porque o macro-objetivo é, de facto, ajudar a fazer evoluir o modelo educativo, okay? Um modelo onde o professor é menos líder, mais facilitador, onde não há tanta sessão presencial e onde os professores mostram aos alunos as tarefas que têm de levar para casa e depois trazer, e pronto, e é este, no nosso entender, o modelo educativo do futuro. Os professores portugueses têm aderido de uma forma incrível, nós fazemos neste momento cerca de 220 escolas por ano, um bocadinho mais. Já acreditámos, e as nossas formações têm créditos da Direção-Geral de Educação, mais de 1000 professores, e já tivemos nos nossos cursos mais de 13 mil alunos. Isto porque os alunos só podem frequentar uma vez o Web Sorgood, ok? Pronto, agora vamos passar a ter por 5
mil. Mais de 1000 alunos? Quantos alunos?
13 mil. Em Portugal. E pronto, e tem evoluído. O que é que temos feito? Entretanto, desenvolvemos a plataforma em Portugal, porque a plataforma do Reino Unido tinha um modelo ligeiramente muito online, como eu disse, e portanto neste momento temos a plataforma desenvolvida 100% em Portugal, em português e inglês, vai agora ser traduzida para espanhol. E
porque esta tradução? É porque vai servir também as outras plataformas, é isso?
Porque temos um interesse da Colômbia de também fazer com o nosso modelo Web Sorgood. E portanto, provavelmente irá ser traduzida para espanhol. E pronto, o que é que temos? Temos uma plataforma 100% construída em Portugal, com base na plataforma da OutSystems, como sabe, uma startup portuguesa, que fizeram um trabalho incrível e que foram muito, muito agressivos para ficar com a nossa plataforma, porque, pronto, nós somos uma ONG pequena, com poucos recursos, etc, etc, e OutSystems não é propriamente de baixo custo, mas fizeram um grande esforço para estar connosco, e temos uma plataforma que foi desenvolvida pela AB Consulting e que penso que está muito interessante. Isto porquê? Porque permite uma perfeita colaboração entre professores e alunos, de uma forma muito fácil, integra a competição, que é opcional, de uma forma muito
porque
fácil.
Porque permite a colaboração aqui com esta
entre professor
plataforma.
E alunos.
É professor e alunos, mas ou seja, acaba por ser online, não é, neste caso?
Sim, neste caso online, mas vamos lá ver, o nosso projeto tem uma componente muito presencial e eu já explico porquê. Porque apesar de ter esta plataforma onde o professor pode, na prática, acompanhar o trabalho dos alunos e os alunos terem o feedback dos professores, tem também uma componente de gamificação, conforme os alunos vão fazendo as suas tarefas e vão atingindo os seus objetivos, vão tendo os seus prémios. Pronto. Qual é o roadmap do Web Sorgood? Na prática, em julho a Direção-Geral envia um convite às escolas, ok? Depois até setembro temos a inscrição das escolas, que ficam autónomas na plataforma, portanto a escola depois de se inscrever recebe um user e uma password e é completamente autónoma a pôr o número de alunos, o número de professores e o número de equipas que quiser. Depois nós fazemos uma formação de professores acreditada. Temos uma welcome session para explicar aos professores que nunca estiveram do que é que trata. Depois fazemos presencialmente, isso tem tido muito sucesso e é um grande diferenciador relativamente a outros projetos, fazemos visitas às escolas. Obviamente durante a pandemia tivemos de transformá-las em online, mas vantagens e valor acrescido do programa é o facto de nós termos uma equipa que visita sempre as novas escolas, não iniciaram todas agora, são as novas escolas, 60 a 70 escolas por ano, e anda uma equipa, nós temos duas visitas por ano, anda uma equipa cerca de um mês e meio a visitar as escolas. Com que objetivo? A primeira visita com o objetivo de explicar à escola, na prática, facilitar a entrada no programa, e a última para dimensionar a competição, mas as duas com uma forte componente de avaliação de impacto. Esta avaliação de impacto fazemos com o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, e temos vindo a ter dados incríveis e a fazer estudos de caso incríveis, que nos têm mostrado onde é que realmente podemos ir melhorando o programa. Fizemos sobre o aproveitamento dos alunos nas disciplinas de ciência, onde se comprovou a melhoria dos alunos que frequentaram o Apps for Good nas disciplinas de ciências. Fizemos relativamente a raparigas, e é raparigas tem um impacto muito grande, e o programa tem dado muito, muito nas vistas por isso, porque incrivelmente a taxa de raparigas normalmente na tecnologia é muito baixa, e nós temos 40 e tal por cento de adoção de raparigas, okay? E a crescer para 50%, e quando nos perguntam mas porquê, o que é que se passou, o que é que vocês fazem em especial, e eu dou sempre a mesma resposta: nada de especial. O que acontece é que nós não falamos da tecnologia pela tecnologia, com as ferramentas e como tecnologia pura. Portanto, a questão aqui é descobrir o que é que os jovens querem fazer, quais são os sonhos que eles querem seguir, que ambições é que têm, e portanto, para isso têm de utilizar a tecnologia. Portanto, sempre a tecnologia como meio. E aí é como eu digo, e aí as raparigas aderem sempre, porque estão a aplicar a tecnologia como um meio para as ideias que tiveram, os sonhos que tiveram, e ainda por cima são sempre aplicações para qualquer aspecto de sustentabilidade, seja para o bem-estar da comunidade, seja para o ambiente, seja para aquilo que for. E portanto é um ponto muito, muito importante. Estamos também a direcionar agora para os pais, e todos os outros stakeholders que giram à volta do ambiente educativo. E portanto tem sido basicamente assim o programa. Neste momento as ambições é, por um lado, internacionalizar, okay? Como eu já disse, temos um convite da Colômbia para ir para lá, temos uma hipótese também de ir para os PALOPs. O primeiro eventualmente poderá ser Moçambique, já fizemos um piloto na Polónia. Temos também alguma oportunidade de ir para a Espanha para fazer um piloto ibérico, e depois estender a nível nacional. Temos um projeto neste momento muito ambicioso, que é a evolução do Apps for Good para todas as escolas do país, que inclui ter uma equipa, pelo menos em cada escola, de 3.600 escolas e 7.200 professores formados e acreditados.
3.700 escolas são todas, não é?
3.600. São todas as que não são do primeiro ciclo. Portanto, o Apps for Good, teoricamente, é do 5º ao 12º ano. E eu, porquê, teoricamente? Porque, pronto, e é assim porquê? Porque como o modelo é o professor ser líder, ser facilitador e não líder, no primeiro ciclo tem de ser mais líder, ok? Agora, o que acontece é que a tendência, de facto, está a ser cada vez os alunos entrarem nestas áreas mais cedo. E repare, antigamente nós só falávamos no empreendedorismo na faculdade, não é? Hoje falamos no empreendedorismo a partir do 5º ano. Nós evitamos um bocadinho a palavra empreendedorismo, mas tudo o que nós fazemos pode ser aplicado ao empreendedorismo, porque nós o que dizemos é, o que é que fazemos? Fazemos tudo o que é o conceito do desenvolvimento do produto. Nós não ensinamos a programar, nós fazemos os 5 módulos do desenvolvimento do produto. Portanto, o professor é ajudado a fazer o brainstorm com a equipa, a ir para a ideia, a ir ao mercado ver se a ideia faz sentido, de desenvolver um modelo de negócio básico, ok? Não é uma coisa muito... muito apurada, porque o que interessa é puxar pelas soft skills dos alunos e fazer a apresentação, essa é a grande vantagem do programa, dentro daquilo que é hoje o chamado de metodologias ativas, não é? Porque não basta ensinar as ferramentas tecnológicas nem aos professores nem aos alunos, é preciso depois as metodologias. A parte presencial do programa, para além das visitas, é os encontros regionais, onde os alunos vão ao marketplace e estão lá e têm normalmente uma sala, 6 salas de júri, onde eles fazem o seu pitch, e depois estão em marketplace, onde têm os convidados a ouvirem-nos e os júris a ouvirem-nos e tudo isso, e normalmente têm lá representantes da Direção-Geral de Educação, de todos os nossos parceiros, etc. E depois na final é também a mesma coisa, uma sala de júri, o pitch e depois os prémios. Nós temos primeiro, segundo, terceiro prémio, um prémio tecnológico, um prémio do ambiente, que é apoiado pelo BNP Paribas, e o prémio da jovem aluna apoiado pelo .pt, pronto, e outro dos parceiros também que nos integra nas suas atividades educativas é a Galp, que é também um dos nossos grandes parceiros, juntamente com a Fundação Grega, a Fundação Stravosniarkos. E pronto, e assim muito resumidamente é o projeto. Depois temos outros eventos, ok? Alguns dos quais você conhece, temos outros eventos em que depois vamos convidando as equipas que continuam para outros eventos. Por exemplo, costumam ir, temos um modelo que nós chamamos o Web Startup, que é levarmos as equipas que continuam com as suas ideias a diversos eventos. Ultimamente têm ido ao Portugal Digital Summit, ok? O ano passado
Já
foi no.
o ano passado apresentei
Eu sei, eu
precisamente
sei.
algumas equipas.
Eu sei, exatamente. E este ano também irão ainda com mais peso e mais divulgação, porque tem sempre um grande sucesso aquilo, e este ano pediram-nos para termos mais equipas, e portanto o modelo vai ser as equipas irem aparecendo ao longo do programa. E quando foi o último presencial, que foi no Pavilhão Carlos Lopes, em que foi a nossa experiência. Nós até pensámos, aquilo é tudo dos gurus da informática, depois na sala onde aparecer o Web Startup, ninguém vai estar. E curiosamente foi ao contrário, aquilo começou a encher, não sei se passou por lá ou não, aquilo começou a encher
Na altura vi, sim.
e foi muito giro. Pronto, e depois temos levado, portanto, o ano passado, por exemplo, é a época que ganhou também o Prémio do Público em Inglaterra. Nós, quando há presencial, nós levamos a equipa vencedora à final em Londres. Normalmente visitam uma empresa em Londres, normalmente vão ao BNP Paribas, por exemplo, fazer uma visita e fazer o seu pitch para ser melhorado. A equipa ganhou o ano passado, teve também entrevistas para a BBC, etc, etc. Depois tentamos ir convidando para diversos eventos onde as equipas de facto se sentem muito bem.
Esse lado mais do Reino Unido é, ou seja, foi a equipa que ganhou em Portugal, não
A equipa ganhou em Portugal, ganhou lá o prémio do público no evento deles.
é? Ou seja, eles vão ao evento no Reino Unido, é uma versão mais internacional, esse lado de ir ao Reino Unido?
Portanto, nós não temos o programa em conjunto, até por uma questão de estamos há 2 anos que andamos a tentar ter a competição internacional, e só é difícil porque, como os modelos são diferentes, depois os timings são diferentes entre a nossa final e a final deles. Então o que nós fazemos é levamos a nossa finalista de um ano ao evento final do ano a seguir em UK. Estamos lá presentes no Marketplace e apresentamos. Agora, durante a pandemia, em que os eventos do Web for Good são todos online, nós o que é que fazemos? Lançamos às nossas equipas o desafio de também poderem concorrer ao concurso UK, que é um bocadinho mais cedo, é mais difícil, é só para as equipas que estiverem mais adiantadas, mas que o ano passado deu ganharem o prémio do público para a Sun Space. E é sempre uma experiência interessante.
Exato, no Reino Unido aceitam também qualquer tipo de participação, cá é que é mais focado nas escolas portuguesas apenas, não é?
Se as escolas do Reino Unido quiserem participar cá, podem participar,
Ah,
principalmente nesta
capaz.
altura de pandemia, em que pode ser online, não é? Mas é sempre menos provável, porque o nosso programa, nós, por exemplo, nós já ganhamos vários prémios de algumas fundações, da Fundação Manuel António da Mota, ganhamos o prémio da REN, e ganhamos o prémio da Unesco ano passado para a melhoria da eficiência dos professores, e fomos reconhecidos pela União Europeia como uma dos modelos inspiradores para a educação tecnológica. E isto para dizer o quê? Que o nosso modelo envolve muitos professores. Por exemplo, qual é a diferença para o Reino Unido? Nós damos formação aos professores, que eles não fazem. Nós fazemos visitas às escolas, que eles não fazem. A nossa formação de professores é acreditada, que eles não têm, ok? Temos um. Depois, o próprio ambiente educativo é muito diferente. Porquê? Porque enquanto que aqui a Direção-Geral de Educação está, de certa forma, harmonizada com as escolas, por mais, pronto, que a gente às vezes pense que não, que somos muito pessimistas e que as escolas não gostam e não fazem, etc, etc. Mas quando, e aconteceu-me em 2014, quando comecei a navegar nos sistemas educativos dos outros países, né, pensando que há boa maneira portuguesa, que pronto, os outros são muito melhores que nós e os outros são os modelos, e o que acontece é, de facto, um dos sucessos do nosso programa é o alinhamento com as estratégias educativas, isto é, nós todos os inícios de ano vamos à Direção-Geral de Educação, e questionamos se o que estamos a fazer está alinhado com aquilo que querem fazer, o que nós estamos a fazer vai contra alguma coisa do que fazem, tem alguma proposta para nós melhorarmos alguma coisa. Temos também, por exemplo, os nossos professores ninja, que são os professores que nós chamamos o grupo professores ninja, que são os professores já experientes na EFSA Orgut. Temos um grupo que é o nosso que é na prática o nosso conselheiro da parte dos professores e que também nos vai ajudando a desenhar as melhores práticas. Okay? Este ano, por exemplo, publicámos um livro, esse grupo de professores publicou um livro que é, na prática, tem um nome pomposo como é viajar pelas DACs, que é os domínios da autonomia curricular, e na prática é o quê? É apoiar todos os professores que adiram ao EFSA Orgut para poderem fazer o seu projeto em termos curriculares. Isto é um professor de geografia, como é que um professor de geografia aplica em termos curriculares ao EFSA Orgut? Como é que um professor de TICS aplica em termos curriculares ao EFSA Orgut? Isto porquê? Porque, curiosamente, nós no início pensávamos que ia só ser feito tipo clube, em extracurricular, okay? E de repente temos quase 60% de equipas em modo curricular. Porquê? Porque os professores arranjaram modos criativos de, na prática, estar a fazer o desenvolvimento de uma app, um produto, aplicado à sua disciplina, seja ela ciência, geografia, história, TICs ou matemática, ok? Ou até temos professores bibliotecários, temos professores de educação física, muitos, ok? É. E, portanto, isso é que faz um envolvimento diferente, que no Reino Unido não é. Porquê? Porque as escolas não falam com o Ministério da Educação, okay? Não falam, ponto. Okay? Não concordam com as estratégias, não concordam com as metodologias, não concordam com nada, portanto é muito mais difícil gerir o alinhamento. Portanto, enquanto nós aqui estamos em sintonia com escolas e com, por exemplo, Direção-Geral de Educação, ok? Eles no Reino Unido, por exemplo, estão com as escolas e não com o Ministério da Educação, por exemplo. Porque os sistemas são diferentes, não é? É como em Espanha. A Espanha, por exemplo, é muito regionalizado, não se consegue fazer nada em termos nacionais, tem de se falar com as regiões, não é? Aqui, à nossa dimensão, conseguimos ter uma coisa mais estruturada e, felizmente, temos tido o apoio da Direção-Geral de Educação, do próprio Ministro da Educação, e, inclusivamente, da Casa da Presidente da República, e todo o meio educativo. Eu falo sempre muito, mas é porque sou muito apaixonado pelos projetos que faço.
Claro, claro. Não, mas do ponto de vista do... Portanto, este agora em julho vai ser aquela parte em que o Ministério convida então as escolas a participar. O processo neste momento está nesse sentido, é isso, não é?
Não, não neste momento o projeto está na inscrição das escolas na competição. Ok, uma fase de grande trabalho para nós, que é as escolas a inscreverem-se e acompanharmos as escolas e as dúvidas das escolas e tudo isso, e este ano pela primeira vez na nova plataforma, ok? Pronto, para se candidatarem aos encontros regionais em final de junho. Portanto, o encontro regional do Norte vai ser no dia 18, e o encontro regional Sul será depois na semana a seguir aqui em Lisboa. Entretanto, teremos também o Encontro Regional dos Açores. Eu não tenho aqui a data presente, mas depois posso enviar as datas.
Ok.
Ok. Pronto, e é aí que vão ser selecionadas as 22 equipas para o evento final, em setembro, na Gulbenkian.
Exato, ou seja, aqui já é o trabalho que as equipas já fizeram, não é? Ou seja,
exato. As equipas todas fizeram. É, nós depois temos outras coisas bastante interessantes. Por exemplo, fazemos os Pitch Accelerator, que é o quê? Que é, por exemplo, entre o encontro regional e o evento final, convidamos as equipas que vão ser finalistas, os nossos parceiros disponibilizam slots de tempo nas suas empresas para receberem as equipas depois inscrevem-se nos slots que temos, e as equipas vão lá para quê? Para duas coisas: uma, fazem a sua apresentação e têm uma equipa dos nossos parceiros a fazer a avaliação, pronto, se a apresentação está boa, se está claro, o que é que podem melhorar, etc, etc, e depois normalmente fazem-lhes uma visita guiada à empresa, ok? Para os alunos é sempre muito bom, sei lá, irem a uma Galp, uma REN, um BNP Paribas, uma IBM, uma Fundação Altice, etc, para terem essa experiência, porque é um dos pilares da nossa metodologia, não é? Pronto, é a tecnologia como meio, a ligação à economia real, a questão do professor como facilitador e não como líder, e depois as soft skills em termos das apresentações e tudo isso.
Claro. Do ponto de vista do projeto como ele está, há mudanças previstas para os próximos tempos? Falava há pouco deste lado da internacionalização. É isso, não é? De poder expandir, ajudar a expandir.
Há mais, há mais. Há mais, e porquê? Porque Nós temos uma coisa, por um lado boa, por um lado, às vezes é um problema, porque é chamarem-nos um programa de educação tecnológica. Porquê? Porque as pessoas depois pensam logo que somos um programa de coding e não somos, ok? Somos a tal metodologia ativa, ok? E daí nós temos de atender à evolução da questão da sustentabilidade. Portanto, para o próximo ano, o que é que nós vamos ter? Vamos ter um programa específico para o Climate Emergency e o Wellbeing, ok? Portanto, em português, a emergência climática e o bem-estar da comunidade. E esta parte do Wellbeing tornou-se muito importante por causa da pandemia. Essencialmente por causa da pandemia, ok? A questão da emergência climática por motivos óbvios também. E, portanto, estamos a trabalhar esses conteúdos e vamos ter um curso específico para isso. E estamos também a trabalhar uma componente muito importante para nós, que é simplificar o programa de modo a chegar às escolas com necessidades especiais e aos alunos com necessidades especiais, ok? Isto porquê? Porque de repente começámos a ter equipas de com muito sucesso a acompanhar o Apps for Good, e nós podemos facilitar e, portanto, vamos fazer. Nós já tivemos, por exemplo, o ano passado, tivemos uma equipa de alunos com Asperger, e temos tido vários casos, e, portanto, vamos ter também os conteúdos para as necessidades especiais. Estamos também a fazer um piloto este ano com o estabelecimento prisional, e para o ano queremos arrancar com mais, com o Ministério da Justiça. Digo-lhe já em primeira mão que está a ser um sucesso. Eu estive presente na visita à escola que fizemos, à escola que é na prisão, portanto é aquela, são mesmo as pessoas que são requisitados para, e são agrupamentos de escolas que depois estão como escola na prisão, e está a ser um sucesso também, porque é uma das nossas professoras ninja que gosta muito do programa e está a ser fantástico, e o Ministério da Justiça está a ser super, super flexível naquelas necessidades de dificuldade de computador, dificuldade de ligação à internet, e está a ser super flexível nisso. Muitas vezes nós não estamos à espera da administração pública com essas respostas rápidas, mas está a ser, e portanto eu penso que vai ser também um piloto muito bom para o ano arrancarmos com um projeto que eu acho que é inovador mesmo a nível internacional, esta questão do Apps for Good nos estabelecimentos prisionais. E pronto, basicamente, depois temos aquela ambição muito grande que é chegar a todas as escolas do país, e estamos para isso, em várias conversações com várias entidades públicas para ver até que ponto é que podemos chegar, e porque não é uma questão fácil, porque abrange desde criarmos uma competição dos concelhos, portanto, a nível dos municípios, porque queremos criar um terceiro layer de competição, até reforçar a nossa plataforma, apesar da plataforma já estar preparada, essencialmente a formação dos professores, okay? E acreditar os professores e os centros de formação, e muito importante, que é quando as questões crescem, que é conseguirmos manter o apoio direto. Porque, repara, uma das nossas questões é, ok, há N programas nas escolas, os professores estão super atolados de projetos e de coisas e não sei o que, não sei o que mais, porquê que aderem ao nosso, porquê que o nosso cresce, porquê que temos cada vez mais professores a aderirem, porquê que este ano foi a primeira vez que tivemos de dizer a professores que já não tínhamos mais vagas para a formação. E estudámos um bocadinho isso. E a coisa é muito simples, é estamos lá, vamos lá às escolas, atendemos sempre, explicamos tudo. Quando eles têm aquelas dificuldades de, por exemplo, em janeiro, os alunos estão desmotivados, querem desistir, porque não chegam à ideia, porque as ideias já existem, o que é que eu faço? Nós temos as metodologias para os ajudar, etc, etc. Portanto, neste projeto de ir a todas as escolas do país, para nós é muito importante manter uma componente de muito presencial, muita ajuda, porque depois a outra componente que ajuda ao projeto é que não é mais um projeto, isto é, os professores ou as escolas podem estar a fazer outros projetos e integrar neste, porque este na prática faz uma metodologia de projeto. O que quer dizer que se o professor tiver, por exemplo, um projeto de e-twinning, ou de robótica, ou de outra coisa qualquer, pode tê-lo no Apps for Good, e o Apps for Good ajuda a organizar o projeto, ok? Claro que às vezes nos telefonam a perguntar, eu posso pôr o logotipo do outro projeto? E nós descansamos sempre a dizer, mas nós não somos empresa, não faturamos, não estamos aqui, nós queremos é que façam. Podem pôr todos os logotipos, integrarem todos os eventos e estejam à vontade. E é um bocadinho por isso que nós achamos que também tem funcionado, daí querermos manter neste envolvimento o suporte direto.
Já agora no piloto de estabelecimento prisional, está a ser feito onde? Com quantos
Está a ser feito
grupos?
no estabelecimento prisional de Valdo Sousa, em Passos de Ferreira. e envolve 7 reclusos neste momento.
E os professores vão lá também para dar esta
metodologia? Os professores são da escola, são do agrupamento de escolas de lá e vão lá para dar essa metodologia. A direção do EP tem sido fantástica também a apoiar, porque é preciso alguma flexibilidade para se conseguir contornar todas as regras e tudo isso, não é? E tem sido, assim como a direção-geral de reinserção, tem sido também fantástica no apoio e na vontade de querer fazer. Eu estou sempre expectante que acabe a pandemia e que os encontros regionais possam ser presenciais e possam ter a presença de reclusos, porque isso sim é o nosso principal objetivo, que é a inclusão, não é? E, portanto, é mostrar as diferentes realidades. Todos os alunos que já temos um bocadinho isso, seja com a questão do género, não é? Em que temos quase 50%, como eu disse, de raparigas, como também escolas diferentes. Nós temos colégios privados, temos colégio militar, temos tido escolas do exército, temos tido escolas muçulmanas, temos tido, etc, etc. E a partilha é fantástica, porque depois encontram-se, porque depois normalmente as EPs são sobre os seus problemas, são diferentes religiões, estão a explicar o que é a sua religião, a explicar aos alunos que não conhecem como é que são, o que é que fazem, tudo isso. E, portanto, o impacto dos encontros regionais presenciais entre os alunos é fantástico nesse aspecto.
Interessante. Já agora, em relação à questão dos talentos prisionais, a ideia para o próximo ano seria ter mais ou menos quanto? Já têm previsto? Quantos estabelecimentos?
Não,
quantas pessoas?
Não temos.
Passaram.
É assim, nós não tentamos não trabalhar muito com aquela pressão do número de objetivos, ok? Apesar de termos vindo a crescer o número de escolas, etc, etc, e dado que eu, durante a minha vida profissional, que praticamente a minha vida toda, tive sempre a pressão dos números e da faturação ao trimestre e dessa coisa toda, ok? Eu mudei de vida propositadamente e aqui eu quero fazer bem, ok? Pronto, andei não sei quantos anos no recorde da faturação e aqui não, agora aqui eu quero fazer bem. E, portanto, essa é a mensagem sempre que a nossa equipa tem, ok? Vamos crescendo, sim senhor, mas consolidadamente e bem. Portanto, obviamente que gostaria de ter, para mim, ficaria satisfeito se tivesse 4, 5, 6 estabelecimentos prisionais. Às vezes sou surpreendido, não é? Porque eu não estava à espera de 4 anos depois ter 200 escolas por ano no Websur Good e passámos a ter, não é? Não estava à espera de receber um prémio da Unesco e tivemos. Mas se tivermos 5, 6 EPs, já considerava muito bom. Mas pronto, primeiro estamos a ver o que é necessário, o que é que temos de alterar, o que é que há aqui coisas para facilitar a vida aos professores, há aqui as questões da conectividade, há aqui pronto, tudo isso que estamos a alinhar, mas que tem tido, como eu disse, uma grande flexibilidade e uma grande ajuda do próprio Ministério da Justiça, da Direção-Geral, e acho que não vai ser tão complexo assim, tão complexo assim. Claro que depois iremos ter outras questões, não é? Eu já tive professores, por exemplo, a dizer: ah, eu não sei se os nossos pais vão autorizar, se os pais dos meus alunos autorizem que eles vão a um evento com reclusos, não é? E eu digo sempre: olha, é uma opção. É uma opção, porque eu acho que pode ser enriquecedor para os miúdos poderem saber também dessa realidade e ver que são pessoas iguais aos outros, que se calhar fizeram os seus erros, mas se calhar se podem repensar a vida e podem voltar a inserir e tudo isso. E para quem e para eles que estão lá, penso que pode ser enriquecedor. Claro que depois tem nuances, não é? Há aqueles reclusos que podem querer-se mostrar e há aqueles reclusos que podem não querer mostrar, se os casos forem mais mediáticos, e tudo isso tem de ser respeitado juntamente com as LGPDs, etc, etc. Mas isso é exatamente o que nós queremos, não é? Reservar o direito das pessoas a aparecerem como quiserem. Mas já o facto, repare, só o conceito é importante, é termos reclusos a desenvolverem projetos cujos objetivos são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ok? E agora nós, para além dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, temos de passar a pensar nos 20 fatores do nosso pilar da sustentabilidade em termos da União Europeia que o Porto Social Summit trouxe, não é? Portanto, só esse conceito, para
Esses
mim,
são
é fundamental.
20, esses 20 fatores para. Estava a dizer, são 20 fatores para?
O pilar social da União Europeia é uma
Para
das
o
conclusões
pilar
do Porto
social.
Social
Sim,
Summit.
sim, sim, sim.
Ok. Não sei se estou a dizer com os termos certos, mas é basicamente.
Também não me lembro bem deles, eu lembro de falar nisso, de facto, não me lembro bem dos termos certos.
Sei que foi decisão minha que para o próximo ano é uma das coisas que temos a adotar, sendo europeia, nós sendo europeus e sendo uma coisa que eu acho que é muito importante. Temos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas já que temos um pilar. Os pilares europeus eu penso que os devemos adotar porque são muito bem desenhados e acho que é uma estratégia muito bem desenhada e que nós devemos incluir, obviamente, neste programa.
Bem, não tenho aqui muita coisinha, muito obrigado.
Eu falo muito, não é, João?
Não, nada disso. Nada disso. É sempre bom ter informação mais. Já agora, o prémio Unesco foi quando que receberam?
Foi em novembro de 2020. Foi no dia 5 de novembro de 2020, é um prémio para a melhoria da performance dos professores, e pronto, foi muito importante para nós, e tem tido um impacto muito grande em termos de notoriedade, obviamente, para o bom e para o mal, não é? Porque em termos de notoriedade sim, e depois às vezes as entidades pensam que então nós já estamos ricos e que já não precisamos de financiamentos nem de apoios, o que não é verdade, porque também somos sempre muito ambiciosos. E estes prémios, como é óbvio, infelizmente não trazem dinheiro, trazem notoriedade e trazem reconhecimento, o que para a equipa é sempre muito importante. E principalmente para os nossos professores, porque os nossos professores portugueses têm sido fantásticos. Eu não conhecia, estou a fundo, quer dizer, conhecia o sistema educativo, já trabalhava para outras coisas, mas a fundo no sistema educativo e comparando, e já estive a acompanhar o do Reino Unido, da Alemanha, de Espanha, etc, etc, sou orgulhoso do nosso sistema educativo e então dos nossos professores. Eu sei que não são todos, mas já são muitos que nós temos, já são mil e muitos, e já é uma amostra muito grande para mostrar o trabalho que fazem, e depois só quem está em contacto é que consegue chegar lá e ver.
São quantos professores no total?
Nós já formados são 1.100, cerca de 1.100, um bocadinho mais.
Os tais professores ninja, isso?
Não, os professores ninja é um grupo mais pequeno. Os professores ninja são um grupo de cerca de 10, 12 professores que nós temos. As pessoas ninja são por convite, temos depois uma coisa engraçada que é eles vão-se convidando uns aos outros e depois nós fazemos tipo chute, portanto os professores têm um cinturão, todos os anos evoluem para o cinturão de cor a seguir, e é um grupo divertido e muito, muito, muito dinâmico e muito bom em termos de aconselhamento, leva a sério. Nós também tentamos fazer com eles algum, como não podemos remunerar, porque não temos, mas tentamos dar retorno em termos de uns workshops que fazemos, sei lá, que é Summer Journey, que já fizemos com uma consultora internacional, etc, etc, para lhes dar a hipótese de estarem a trabalhar connosco e terem também valor acrescentado com isso. Temos também o grupo dos fellows, que são os nossos alunos, alumni, e que normalmente colaboram connosco nos eventos e colaboram connosco a aparecer em várias, aliás, tiveram também o ano passado no Portugal Digital Summit, alguns dos nossos fellows, dos nossos alunos veteranos, que neste momento alguns já estão na faculdade, já estão na universidade e continuam a acompanhar e continuam a ir a eventos e continuam a estar sempre connosco. E depois o grupo dos parceiros, não? Obviamente nós fazemos uma reunião de coordenação dos parceiros sempre e são os parceiros que vão dando a sua opinião e vão fazendo.
Já agora, a vossa equipa mesmo para fazer o Apps for Good, da CDI, em Portugal, são quantas pessoas?
Nós mostramos um bocadinho, nós temos dois projetos fundamentais, que é o Centro de Cidadania Digital, agora chamado Switch to Innovation Evalong, e temos o Apps for Good, mas nós cruzamos muito os projetos, ok? Portanto, nós no total somos 10.
Cidadania Digital, não é? E o Apps for Good, são os dois projetos.
É, o Centro de Cidadania Digital de Valongo, que Valongo. Este ano cresceu. Este ano cresceu para um projeto que é o Switch to Innovation. E porque o Switch to Innovation? Porque para além do Centro de Cidadania pretende criar o ecossistema digital, portanto envolve o Centro de Cidadania, envolve a Casa de Conhecimento e envolve as 30 laboratórios de aprendizagem, salas do futuro de 30 escolas em que a Câmara investiu. E portanto estamos num... A ideia não é aquela que todas as câmaras querem, que é ser um Silicon Valley nacional, mas é que toda a comunidade possa utilizar a tecnologia em prol de projetos para o concelho, toda a gente possa pensar no concelho, naquele âmbito das smart and human cities. dar-lhe o contexto humano das smart cities, que é muito importante, e nós trabalhamos.
Mas não, ainda não me disse foi quantas pessoas existem na CDI de Portugal, não é?
No CDI de Portugal somos 10.
Ou seja, está muito à base depois da tal dos parceiros, dos fellows, dos professores.
Sim. Obviamente que mais dedicados ao Apps for Good estarão 6 pessoas, 6, 7 pessoas, mas depois cruzam-se todos. Okay? Os encontros regionais são feitos com todos, as formações de professores são feitas com todos. Pronto, temos de desdobrar muito.
Já agora, para fazer um plano de chegar a todas as escolas, que é uma dimensão muito maior, vão ter de contratar? Como é que vão?
Sim, há coisas que vamos ter, obviamente, relativamente à formação de professores, nós pronto, ainda temos de ter as autorizações necessárias e aprovações necessárias. A ideia, o que está em plano, é formarmos os centros de formação, que depois formarão os professores, ok? Relativamente à competição, é tornar as câmaras autónomas na realização dos seus Apps for Good de conselho. E, portanto, já temos o modelo montado e já vamos fazer, no próximo ano, 2 ou 3 pilotos. Uma das câmaras que se está a candidatar para o primeiro piloto do Apps for Good de conselho é a Câmara da Amadora, que já vai estar a acompanhar o projeto do início. Okay? Isto é, quando o Diretor-Geral de Educação convidar as escolas para se inscreverem no Apps for Good, a Câmara da Amadora convidará as escolas da Amadora para se inscrever no Apps for Good, e depois terá a sua competição, que poderá ter uma categoria, por exemplo, específica para tratar dos problemas do seu conselho. Okay. E premiarem específicas equipas que fizerem sobre os problemas do seu concelho, obviamente sempre com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa acho que foi uma grande conquista nossa, porque curiosamente parece que toda a gente conhece os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas nos primeiros anos, quando nós chegávamos aos encontros regionais da competição, perguntávamos aos alunos em que Objetivo de Desenvolvimento Sustentável é que ficava a solução deles, e eles não sabiam. Portanto, a partir da terceira edição, nós passámos, uma das condições é eles têm de classificar a sua solução num dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e portanto, para eles estarem conscientes, de facto, do contributo que estão a dar às suas ideias. Não?
Obrigadíssimo.
Nada, eu é que agradeço. Eu é que agradeço o interesse.
E pronto, está feito. Lembro apenas que vamos ter no final da semana o resumo da Semana Tecnológica. E já sabem, este podcast foi criado por mim, João Tomé, e tem edição de som do Luís Stoffel. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.